É Paraná, a M630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte na Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e estamos começando ao vivo mais uma edição do Justiça para Todos, aqui na M630. Hoje nós vamos conversar com o advogado Carlos Grizard, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema acidentes de trabalho. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto, mande a sua opinião ou o seu comentário sobre os assuntos tratados aqui durante o programa de Rádio da Mapar, o Justiça para Todos. Bom dia, doutor Carlos.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, os ouvintes da É Paraná.
Doutor Carlos, para começarmos, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes quando um acidente pode ser considerado acidente de trabalho?
Acidente de trabalho é todo acidente, todo fato que vem atingir o trabalhador durante a execução das suas tarefas normais do trabalho. E também pode ser considerado ou tratado legalmente como acidente de trabalho a doença que tenha origem no trabalho ou que tenha sido agravada pelo trabalho.
E o seguro contra acidentes no trabalho, doutor, é a cargo do empregador, é direito do trabalhador e como ele pode garantir esse direito?
Sim, o seguro contra acidentes de trabalho integra a parcela que é paga pelo empregador ao INSS e é um benefício disponível ao trabalhador que pode acessá-lo diretamente através do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS.
E quando a empresa é obrigada a pagar uma indenização ao trabalhador ou à sua família, doutor?
O acidente de trabalho ele pode ter desdobramentos diversos, né? Um deles é a estabilidade daquele que sofreu o acidente de trabalho, desde que ele tenha tido um afastamento que exija o pagamento do auxílio-doença acidentário. Uhum. Esse é um desdobramento. O outro desdobramento é a indenização. A indenização ao trabalhador ou à sua família depende da investigação de culpa, ou seja, deverá ser investigado quem foi o responsável pela causa do acidente. E o trabalhador receberá, ou a sua família receberá a indenização, desde que se demonstre que a empresa ou o empregador participou ou teve algum grau de culpa na ocorrência do acidente.
E é difícil fazer essa investigação, doutor?
Não é difícil. Se faz a investigação através de perícias médicas, de perícias no local de trabalho, para se verificar se o trabalho era seguro, através de testemunhas. Uhum. Né? A prova deve ser feita, mas ela não tem sido difícil, não.
As empresas têm colaborado com essa investigação? Elas têm o dever de colaborar, não é, doutor?
As empresas têm o dever de colaborar, principalmente as empresas que têm um certo número de empregados, já têm o dever de possuir a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, já deve haver uma investigação prévia interna, deve haver a abertura de um comunicado de acidentes de trabalho, que deve conter a descrição do acidente e assim por diante. Então, é dever da empresa colaborar, sim.
E o senhor também poderia explicar para os nossos ouvintes, doutor Carlos, qual é a diferença entre acidente típico e acidente de trajeto?
O acidente típico é aquele que ocorre durante a execução do trabalho, né? No desempenho das funções normais do trabalhador. O acidente de trajeto já é o acidente que ocorre, como o próprio nome diz, no trajeto entre a residência e o trabalho, ou entre o trabalho e a residência. É um acidente ocorrido, então, no caminho para o trabalho ou do trabalho para casa.
Estamos falando ao vivo com o Dr. Carlos Grizard, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema acidentes de trabalho. E, é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto. Mande sua pergunta, sua opinião ou seu comentário sobre os assuntos tratados aqui durante o programa de rádio da Amapar, o Justiça para Todos. E, doutor, o senhor acredita que a justiça evoluiu quanto à criação de instrumentos capazes de reduzir os acidentes de trabalho?
Sim, a justiça, de um modo geral, tem contribuído de uma forma muito grande para a prevenção dos acidentes de trabalho através da atuação, exatamente como a gente comentou antes, na investigação dos acidentes, quando essa questão é trazida à justiça, obviamente, né, e na imposição de indenizações, que faz com que as empresas, com uma forma de evitar indenizações, evitar dias parados, evitar pagamentos de parcelas como acidente de trabalho, que são parcelas que, o seguro de acidentes de trabalho, são parcelas que aumentam o seu valor conforme o grau de acidentes naquela empresa. Uma empresa com índice muito grande de acidentes tem o valor do seguro aumentado, obviamente, né? Mas a Justiça do Trabalho tem, sim, atuado para coibir de forma preventiva, né, impondo indenizações. O Ministério Público do Trabalho, da mesma forma, tem uma atuação decisiva na investigação do ambiente de trabalho, apurando denúncias, não só de irregularidades, mas de ambientes efetivamente nocivos ao trabalhador. Isso tudo tem contribuído para que a segurança no ambiente de trabalho tenha aumentado nos últimos anos.
E o senhor percebe que essas denúncias têm aumentado ou têm diminuído?
As denúncias têm aumentado, seguramente elas têm aumentado. Eu francamente não saberia dizer se as denúncias aumentam porque o número de acidentes aumentam ou se as denúncias, o número de denúncias e de investigações aumentam porque o grau de informação do trabalhador aumentou muito nos últimos anos e isso também contribui para que ele vá buscar aquilo que lhe é de direito.
E, doutor, o senhor poderia nos explicar qual é o papel do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS?
O INSS tem um papel não só de garantir o pagamento dos benefícios para o trabalhador, o auxílio doença acidentário, o seguro contra acidentes, as pensões, né, mas também um papel preventivo, comunicando aos órgãos de fiscalização as irregularidades que encontra para que os fiscais façam as autuações necessárias e corrijam aquilo que encontram eventualmente de errado nas empresas.
Doutor, como um trabalhador deve proceder para denunciar um acidente de trabalho? Aonde ele deve recorrer?
O acidente de trabalho, quando ocorre, as empresas têm a obrigação legal de emitir o comunicado do acidente de trabalho. Esse é o principal instrumento para a comunicação de acidente de trabalho ao INSS. Na caso de recusa do empregador em emitir o comunicado, qualquer interessado pode fazer essa comunicação. O próprio trabalhador pode fazer o comunicado de acidente de trabalho. O médico que atende o trabalhador, percebendo que se trata de um acidente de trabalho, tem obrigação funcional de fazer o comunicado de acidente de trabalho, e os sindicatos também têm autorização para emitir o comunicado de acidentes de trabalho. Então, o comunicado de acidente de trabalho é, em princípio, o principal instrumento para isso. Obviamente, o trabalhador possui outros canais também à sua disposição, como, por exemplo, as denúncias diretamente ao Ministério Público do Trabalho, podem ser feitas hoje, inclusive, pelo próprio site do Ministério Público, ou as ações trabalhistas, né, acionando então a Justiça do Trabalho para isso.
E quanto tempo em média leva para o trabalhador poder ser indenizado? Quanto tempo em média leva essa ação, doutor?
Olha, duração de uma ação trabalhista é a pergunta mais difícil que se pode fazer para um advogado. As ações, a gente tem data só para dar entrada e elas não têm data para terminar. Isso vai depender de uma série de circunstâncias, como a localidade, a agilidade da Justiça do Trabalho local, a pauta de audiências, a disponibilidade de peritos para se fazer a perícia. Mas eu posso dizer a você que no Paraná hoje o prazo é bastante razoável. As ações, mesmo quando envolvem acidentes de trabalho, o que requer perícia, e isso acaba demandando um pouco mais de tempo, ainda assim elas são julgadas em primeiro grau num período aproximado de um ano, né? O que, se não é o ideal, ainda é um tempo muito bom se comparado com outros estados do Brasil que tem uma duração do processo bem maior do que aqui.
E, doutor, os patrões têm se mostrado mais conscientes da importância de oferecer condições seguras no ambiente de trabalho?
Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, não só a imposição de indenizações pela Justiça do Trabalho, a fiscalização do Ministério Público, a fiscalização das delegacias regionais do trabalho contribuem para isso, mas o próprio empregador já percebeu que um ambiente de trabalho seguro é mais rentável, digamos assim.
Uhum.
Né? O empregador perde muito com dias parados. Hoje, com a alteração feita recentemente, no final de 2014, ou agora no começo de 2015, né? No caso de acidente de trabalho com afastamento ou doença de origem ocupacional com afastamento, a responsabilidade pelo pagamento dos primeiros 30 dias com o trabalhador afastado é da empresa.
Uhum.
Ou seja, é um período muito longo em que se paga salário sem ter a contraprestação do trabalho. Então, o trabalhador hoje afastado custa muito caro para a empresa, né? Sem contar agilidade no trabalho, tempo gasto, um ambiente de trabalho saudável gera menos retrabalho e tudo isso contribui também para a saúde financeira da empresa. Então há uma conscientização, sim, de que manter um ambiente de trabalho saudável e seguro é o melhor caminho.
Estamos falando ao vivo com o Dr. Carlos Grizard, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema acidentes de trabalho. E, é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto, mande a sua opinião ou o seu comentário sobre os assuntos tratados aqui durante o programa de rádio da Mapar. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630, a serviço da comunidade.
Um programa doce e apimentado é o que te oferece Chá com Pimenta. Eu, Mara Kornelsen, apresento todos os dias de segunda a sexta-feira, das 2 às 3 da tarde, o programa voltado ao doce e picante universo feminino. Venha comigo.
Realizar a colheita, arar a terra, fazer a lida, trabalhar com máquinas agrícolas tem muitos nomes, mas perto da rede elétrica só tem um. Perigo. Fique longe da rede elétrica ao operar máquinas agrícolas. Segurança. Faça uma escolha pela vida. Uma iniciativa Abrade e Copel.
De segunda a sexta-feira, a E Paraná, a M630, apresenta Hora Marcada, o encontro das 10 com Reginaldo Loyola.
Galo cantou às 4 da manhã.
Fabiana Cosa apresenta o show Canto Sagrado, uma homenagem a Clara Nunes.
Vou-me embora desse mundo de ilusão.
De 6 a 8 de fevereiro, no Teatro da Caixa. Sexta e sábado, às 20 horas, e domingo, às 19 horas. Ingressos à venda a partir de 31 de janeiro.
Meu nome é Glorinha, resido no bairro do Atuba. Costumo ouvir a Rádio É Paraná AM 630, porque sempre tem notícias de utilidade pública e presta um serviço excelente à comunidade.
É Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos.
Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Voltamos com o Justiça para Todos e você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Hoje estamos conversando com o Dr. Carlos Grisardi, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema acidentes de trabalho. E, Dr. Carlos, qual é a diferença entre doença ocupacional e acidente?
O acidente de trabalho é aquele acidente típico, é a ocorrência que afeta a saúde do trabalhador no ambiente de trabalho de uma forma inesperada, de uma forma abrupta, um empregado que bate o carro, que sofre um acidente numa máquina, que vem atingir a mão, o braço ou qualquer outra coisa. E a doença com origem ocupacional é aquela doença que é causada, agravada pelo exercício de uma determinada função. Mas o importante é deixar registrado que as doenças de origem ocupacional, as doenças profissional ou doença do trabalho, elas recebem pela lei o mesmo tratamento do que o acidente de trabalho típico em termos de indenizações e em termos de benefício. Então, quando a doença é causada pelo trabalho, direta ou indiretamente, aí a gente está falando de com causa, o trabalhador vai receber o benefício do auxílio doença acidentário, com valor, a forma de cálculo é muito parecida com o auxílio doença comum, e vai ter direito também, eventualmente, a uma indenização conforme a culpa do empregador, como a gente já falou.
Doutor, o senhor poderia, para tornar mais claro, exemplificar uma doença ocupacional?
Nós temos muitos casos hoje, mais comuns são os casos de LER, lesões por esforço repetitivo. Tarefas que exigem muito trabalho manual ou braçal por uma longa jornada de trabalho, 8 horas de trabalho ou mais, repetindo o mesmo movimento. Isso pode desgastar juntas, tendões, etc. E hoje as lesões por esforço repetitivo são, vamos dizer assim, as doenças de origem ocupacional mais comuns que a gente tem.
E no caso, doutor, de uma doença ou um acidente que impossibilite a volta do trabalhador ao seu trabalho, como funciona a questão da aposentadoria?
A aposentadoria deve ser requerida junto ao INSS. E quem vai deferir ou não o benefício é o órgão previdenciário, obviamente sempre dependendo de uma perícia que será realizada pelo próprio INSS, que vai atestar se há incapacidade ou não. Em princípio, todas as pensões ou todas as aposentadorias por invalidez, elas são deferidas de forma temporária. O trabalhador deve se sujeitar a perícias médicas periódicas para confirmar que a incapacidade permanece. E após um tempo, permanecendo a incapacidade e a perícia do INSS detectando que não há a menor chance daquele trabalhador recuperar a sua saúde, então a aposentadoria por invalidez é transformada de forma definitiva.
Doutor, as indenizações pagas em processos decorrentes de decisões judiciais têm sido financeiramente significativas? E não seria necessário tornar elas maiores e, portanto, mais onerosas aos empresários para que elas garantissem a saúde do trabalhador no meio do trabalho?
As indenizações, elas têm sido fixadas de forma considerando caso a caso. O importante é que toda indenização deve ser proporcional ao dano. Então, quando o dano é pequeno, a indenização será inevitavelmente pequena. Um dano maior receberá uma indenização maior. Eu não vejo necessidade de se aumentar o grau das indenizações. Elas têm sido fixadas, ou pelo menos a Justiça do Trabalho tem procurado fixar a indenização em valores razoáveis e proporcionais ao dano. A grande dificuldade que se tem hoje é que não há uma tabela para essas indenizações. Então não há, por exemplo, se o trabalhador perder um dedo, a gente já tem um valor pré-fixado para isso. E eu acho até que não se deve ter, porque o valor de um dedo, primeiro que não se mede isso economicamente. O prejuízo para a pessoa do trabalhador é muito maior do que aquilo que ela deixa né, de ganhar com o seu salário. É um prejuízo moral, é um prejuízo estético e assim por diante. Mas, de uma forma geral, a dificuldade é que, por não haver um tabelamento, pode ocorrer de a gente encontrar indenizações muito diferentes para a mesma circunstância. Uhum. Então, lógico, porque os processos são julgados por juízes diferentes, em cidades diferentes, em estados diferentes. E isso pode gerar alguma disparidade, né? Mas, de uma forma geral, a Justiça do Trabalho tem guardado a razoabilidade nas indenizações e mantendo essas indenizações proporcionais ao dano. Né? O que significa que indenizações maiores para danos maiores. O trabalhador, uhum, que perde um dedo, obviamente, tem um prejuízo menor do que aquele que perde um braço ou, né, maior ainda do que aquele que perde a vida, por exemplo. Sim. Então, guardadas essas proporcionalidades, as indenizações têm sido razoáveis e têm contribuído para a melhoria do ambiente de trabalho.
Doutor, o senhor comentou sobre prejuízo moral para o trabalhador. As indenizações por dano moral também têm sido recorrentes, paralelas à indenização,
sim,
por acidente de trabalho?
Sim, sim, sim. Porque quando se acontece um acidente e há um prejuízo à saúde, eu tenho usado, uhum, aqui o exemplo do trabalhador perder um dedo, ou uma mão, ou o braço, ou pelo menos a funcionalidade do braço, por uma lesão por esforço repetitivo, o trabalhador perde a força muscular, etc. Essas indenizações, elas têm desdobramentos diferentes. A indenização por dano moral corresponde ao sofrimento do trabalhador.
Uhum.
Pode existir, paralelamente a isso, indenizações por dano estético. Imagine uma mão sem um dedo, ou um braço sem uma mão, né? Além disso, há indenização pelo dano material, que se refere àquilo que o trabalhador deixa de ganhar por não ter mais a sua capacidade de trabalho completa. Né? E aí é que se fazer, uhum, um cálculo do percentual de perda, quer dizer, quanto o trabalhador perde sem um dedo, sem uma mão, sem o braço, quanto ele pode deixar de ganhar, né? E quanto tempo de vida profissional ainda lhe resta. Então, o acidente de trabalho, ele gera desdobramentos diferentes, gera a estabilidade no emprego, pode gerar, né, indenização por dano moral, por dano estético, por dano material, que corresponde àquilo que o empregado deixa de ganhar do seu salário.
E, doutor, quais são as mudanças que o senhor percebe nas relações de trabalho entre patrões e empregados no que diz respeito à prevenção de acidentes de trabalho?
A conscientização.
Uhum.
O empregador hoje é muito mais consciente das suas obrigações e não só isso, muito mais consciente dos benefícios que um ambiente de trabalho saudável lhe traz. O trabalhador, por sua vez, com a grande quantidade de informação que se tem hoje em dia também, é bastante consciente dos seus direitos, dos seus deveres, né, e da importância de cumprir as determinações de segurança, de utilizar equipamentos de segurança, de não realizar procedimentos de forma inadequada, de forma despreparada, para preservar a sua saúde. Porque ainda que o trabalhador tenha consciência de que, se algo lhe acontecer, ele pode receber uma indenização, né, essa indenização também se tem consciência de que ela jamais será satisfatória.
Uhum.
A gente está falando de indenização, nós estamos falando do aspecto financeiro. Né? Mas as dificuldades diárias de perder um membro ou de ter um membro com perda de força muscular, o que isso vai lhe trazer de sabores pelo resto da vida, né, não há o que pague. Então, a conscientização hoje em dia, principalmente proporcionada pela facilidade de acesso à informação, é muito maior.
E, doutor, no Brasil, quais são os segmentos organizacionais que apresentam os índices mais elevados de acidentes de trabalho?
A construção civil é um índice, uhum, de acidentes de trabalho muito grande, e as indústrias que mexem que lidam com maquinário pesado também têm um índice muito grande de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais por esforços repetitivos em linhas de produção, principalmente.
Estamos falando ao vivo com o Dr. Carlos Grizard, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema acidentes de trabalho. E, é claro, você pode participar aqui com a gente, mandando sua opinião ou seu comentário pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto. Participe aqui com a gente do programa de rádio da Amapar, o Justiça para Todos. E, doutor, o que o senhor acha que seria mais importante no plano da legislação trabalhista para garantir melhores condições de saúde e prevenção de acidentes?
Eu não vejo necessidade de grandes mudanças na legislação. A legislação hoje atende as necessidades com relação à saúde, ambiente de trabalho, etc. O que eu vejo necessidade é de uma fiscalização um pouco maior em relação aos ambientes de trabalho. A gente tem no Brasil uma mania de achar que a legislação mudando é a solução para tudo. E não é. A legislação, na maioria dos casos, ela já traz as hipóteses e as penalidades adequadas para cada caso. O que falta é que ela seja cumprida, e para que ela seja cumprida é preciso uma maior fiscalização.
Doutor, explicando agora alguns termos para os nossos ouvintes, o que é o auxílio-acidente, quando e como o trabalhador recebe esse auxílio?
Auxílio-acidente, existem duas formas, quer dizer, o auxílio-acidente é uma parcela única paga pelo INSS, né, em decorrência do acidente de trabalho, e há o auxílio-doença acidentário, que é um benefício mensal pago enquanto perdurar a incapacidade do trabalhador para voltar às suas funções. São benefícios diferentes. Ambos são pagos pelo INSS, né, e ambos podem ser obtidos com o documento que a gente já mencionou antes, que é o comunicado de acidentes de trabalho, procurando qualquer agência do INSS, se habilitando ao recebimento desses benefícios.
Dr. Carlos, muito obrigada pela presença e pela participação do senhor, e até uma próxima vez.
Eu que agradeço o convite, obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.
De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, a É Paraná, a M 630, apresenta Conexão Educativa. Música e informação para você. A apresentação, Jomar Valença.
Galo cantou às 4 da manhã.
Fabiana Cosa apresenta o show Canto Sagrado, uma homenagem a Clara Nunes. De 6 a 8 de fevereiro, no Teatro da Caixa. Sexta e sábado, às 20 horas, e domingo, às 19 horas. Ingressos à venda a partir de 31 de janeiro.
Domingo, ao meio-dia, a É Paraná, a M 630, apresenta Certa Vez, um programa da nossa terra. Apresentação, Beto Guiz.
Gato, macaco, jeitinho, gambiarra, ligação clandestina. Ela pode ter vários nomes, mas quase sempre acaba em perigo. Furtar energia é crime e ainda coloca a sua vida e a de muitas outras pessoas em risco. Segurança. Faça uma escolha pela vida. Uma iniciativa Abrade e Copel.